podcast falando de FA, análise, informação e opinião sobre futebol americano.
Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast falando de FA. Eu sou Alex Torrealb, estou aqui com Mariana Marciai para falarmos da semana 16 e da semana 17 da NFL. A 16 que acabou de acontecer, vamos passar pelos resultados que de principal aconteceu nessa semana. Também já projetar a semana 17, pois tem muita coisa aberta ainda nos playoffs. Então eu quero muito saber a opinião da Mari e também discutir sobre quem que vai chegar nessa pós-temporada que começa em breve. Só mais uma semana de temporada regular para começar isso. E tudo bem, Mari? Como é que você está? Está ansiosa já para esses playoffs? Como é que foi essa semana 16 aí na tua visão também?
Eu tô feliz porque a gente já sabe, né, que nós dois somos os que temos o mais bom gosto aqui no Falando de FA. Infelizmente, o 49ers está fora, mas a gente fez o que precisava, né, que é atrapalhar o rival de divisão, que sempre é muito divertido. O jogo não valia nada, mas eu já me emocionei, foi ótimo. Estou otimista, né, porque eu já elegi a minha torcida dos playoffs, que é o Green Bay Packers, e se tudo der certo, vai ser a seed 1 da NFC. Então, acho que tá ficando interessante. E a verdade é que embolou tudo, né? É isso que a gente vai falar, que embolou tudo. Qualquer um pode entrar nessa briga dos playoffs ali, que muitas coisas podem acontecer.
É verdade, embolou tudo. E a gente vai tentar desembolar pra você que tá nos escutando. E também tem dicas lá no Instagram. Tem uma postagem falando sobre essa situação de playoffs bem explicadinho lá. Então segue a gente no @ falando de FA no Instagram. Também siga a gente no Twitter, @ falando de FA. Vai ter cobertura completa no domingo dessa rodada, dessa semana 17 da NFL. E é claro, lá nos playoffs a gente vai também estar trabalhando em cima disso. E também acompanha nossas lives na twitch.tv e nossos vídeos no YouTube. A gente tá um pouco parado, né? Final de ano também a gente é ser humano e a gente gosta de aproveitar. Então em breve a gente vai voltar nos playoffs. A gente pretende trazer muito conteúdo legal para você que gosta de futebol americano e acompanha o Falando de FA. Então bora começar o nosso podcast dessa semana. Vamos começar aqui de uma maneira diferente então, Mari. A gente vai passar pelas divisões, vamos ver o que já aconteceu, o que já está definido, o que está em aberto. Quero começar falando da Conferência Americana primeiro. A AFC tem um bolo ali bem interessante, mas vamos ver quem já está classificado. A gente tem o Kansas City Chiefs já classificado e com seed 1 na conferência, que era algo que a gente esperava até no início do ano, né? Que o Kansas City Chiefs fosse dominar essa conferência. E a única derrota foi para o Las Vegas Raiders. Então o Kansas City Chiefs segue como favorito para ti, né, Mari?
É, os Chiefs, para mim, eu realmente achei que os Steelers iam tirar essa deles. Eu achei que ia ser uma briga legal e daí os Steelers decidiram que eles não queriam mais brincar, que iam entrar em férias antecipadas e não iam mais brigar pela seed 1. Achei estranho, mas né. Chiefs, para mim, sempre são favoritos, né? Qualquer time que tenha Patrick Mahomes é favorito. Não tem dúvida.
Pois é, apesar deles estarem jogando mal, né? Porque na semana 16 eles quase perderam pro Atlanta Falcons. Se não fosse o Ku errar o chute, a torcida do Atlanta Falcons ficou feliz, na verdade, por esse erro. Em nenhum momento acho que eles queriam ganhar esse jogo, porque ia interferir muito na questão do draft. Mas enfim, o Kansas City Chiefs conseguiu vencer 17-14 e tá garantido já como seed 1 dessa conferência americana. E, por óbvio, ganhou a AFC Oeste com bastante folga. E daí, na AFC Oeste, a gente teve o Las Vegas Raiders já eliminado, porque perderam para os Dolphins num baita jogo essa semana. Os Chargers estão em terceiro com 6-9 e os Broncos 5-10. Chargers e Broncos se enfrentaram e a equipe de Los Angeles acabou levando a melhor. E os Chargers, só fazer um comentário aqui rapidamente, se não fosse essas lesões e o início de temporada... Os Chargers perderam muitos jogos por poucos pontos. E é um time que sempre embolou bastante. Se não fosse, acho que os Chargers, assim, a franquia, eu acho que eles podiam até chegar nos playoffs, né? Mas é uma franquia que entrega tanto as partidas que daí acaba embolando nessa coisa. Ficaram 6-9, Mas eu não acharia estranho se eles ficassem um 9-7 ali no final da temporada, se não fosse toda essa questão de entregar, de chamadas erradas. Acho que se o Anthony Lynn não fosse o treinador, talvez as coisas fossem melhores. Mas só um adendo aí sobre os Chargers, né? A gente também já tem classificado o Buffalo Bills com 12 vitórias, 3 derrotas. Ganhou a AFC Leste e massacrou os Patriots no Monday Night Football. É sempre muito bom ver os Patriots perdendo assim de uma maneira avassaladora, né, Mari? E com uma atuação esplêndida do Josh Allen ainda por cima e do Stefon Diggs, principalmente.
É, realmente, eu sou fã de ver os Patriots perdendo. Não, na verdade, eu acho que o Bill Belichick é uma das grandes mentes do futebol americano, provavelmente o maior técnico da história, mas eu acho que eles ainda vão ser ruins por algum tempo antes de voltar a ser o que eram antes.
É, realmente. E até porque precisam de um quarterback, né? O Kenilton lançando 34 jardas. Depois entra o Stidham, que é uma porcaria, né? Pra ser bem cuidadoso com ele, né? Mas o Stidham não é o quarterback do futuro aí. Os Patriots vão ter que buscar um quarterback. Vamos ver o que eles vão fazer. Daí nessa divisão tem os Patriots e os Jets eliminados. New York Jets que venceu o Cleveland Browns. Daqui a pouco eu tenho que pistolar com isso, né? Porque isso daí não dá para passar em branco. E tem o Miami Dolphins que ainda tá na briga. O Miami Dolphins nesse momento tá dentro dos playoffs. Daqui a pouco a gente vai falar o que vai precisar cada time aí para passar. Na AFC Norte tem o Pittsburgh Steelers, já campeão da divisão, 12-3, e tem dois times que estão na briga, o Baltimore Ravens 10-5 que ganhou facilmente dos Giants e o Cleveland Browns que perdeu do New York Jets. E o Cincinnati Bengals ganhou mais uma, tá 4-10-1, então o Cincinnati Bengals tá ganhando aí no final da temporada. Resolveu, ah, vamos ganhar. Então, estão ganhando e estão subindo ali na. Estão descendo, no caso, no board do draft. O que é meio estranho, mas vamos ver o que eles vão fazer. Então, daqui a pouco a gente vai falar de Baltimore Ravens, Cleveland Browns e Miami Dolphins. E do Indianapolis Colts, que tá na AFC Sul. Só que dos Colts a gente pode mencionar o quê, né, Mari? Titans e Colts estão brigando ainda por essa AFC Sul. E ambos perderam nessa semana. Os Titans podiam garantir o título da divisão, mas tomaram uma lavada do nosso querido Green Bay Packers. E os Colts perderam por pouco para o Pittsburgh Steelers. Então foi uma vitória bem dolorida, né? Porque se eles tivessem ganho, eles tipo estavam com a divisão encaminhada, né? Porque semana que vem enfrentam os Jaguars, enquanto os Titans enfrentam os Texans. E o que tu acha que vai acontecer aí? Os Titans vão assegurar, vão vencer os Texans ou pode dar alguma zebra aí?
É, a verdade é que eu acho que esse jogo com os Texans vai ser interessante, porque depois da última derrota, né, dos Texans, o J.J. Watt, que eu acho que é um jogador fenomenal, eu acho que ele é um cara fenomenal, ele deu um puxão de orelha de 5 minutos na metade da defesa dos Texans, que ele disse que ele simplesmente desistiu da temporada. E eu acho que talvez isso vá virar algumas cabeças, que eles vão querer provar, não, a gente não desistiu ainda, e vão querer dar o orgulho que ele pediu para eles darem para o torcedor. E eu tenho a impressão que o Deshaun Watson não desistiu da temporada ainda. Então eu acho que esse vai ser um jogo interessante contra os Texans, e que pode talvez dar uma atrapalhada nos Titans, mas ainda é provável que os Titans vençam. Eu acho que sim, mas eu acho que pode ser incômodo esse jogo.
E eu falo até os dois jogos podem ser incômodos, porque o Jacksonville Jaguars já fez a missão dele, que assegurou a primeira escolha geral do draft. E lembrando, né, a primeira vitória deles na temporada e única foi contra o Indianapolis Colts na semana 1. E
Realmente.
eu acho que Texans e Jaguars, eles querem mais é ferrar os dois. Então, tipo, se ficar a mesma campanha, os Titans levam por conta do confronto direto. Então, isso daí eles têm essa vantagem. Então, se os dois vencerem, os Titans passam. Se os dois perderem, os Titans passam e ganham a divisão. Se os dois perderem, daí é bom a boa situação para as outras três equipes que estão na briga junto, né? Porque daí a gente tem, além dessa briga da AFC South, tem as vagas de Wild Card, que não tem nenhuma fechada ainda. Então tem três vagas em aberto para quatro times. A gente tem o Miami Dolphins, por enquanto, pegando a primeira vaga, o Baltimore Ravens a segunda e o Cleveland Browns a terceira. Por quê? Porque todos têm vantagem contra os Colts no confronto direto. Então, essa vantagem é bem importante. Então, caso as quatro equipes vençam, vai se manter da mesma forma. Então, a gente tem esse cenário. Mas aí tem outros cenários de classificação aqui que eu vou trazer para vocês que estão ouvindo. E vocês podem acompanhar também lá no nosso Instagram, no @falandofa, O Miami Dolphins, se vencer os Bills na semana 17, ou perder para os Bills e contar com uma derrota dos Ravens, dos Browns ou dos Colts, um deles só perdendo, o Miami Dolphins já passa mesmo perdendo para o Buffalo Bills, que é algo que pode acontecer, né, Mari? Porque o Buffalo Bills está voando na temporada e eu acho que vai ser um jogo bem difícil para os Dolphins.
É, eu acho que esse eu tenho quase certeza que vai dar Bills. Mas até porque os Dolphins, eu acho que eles não têm certeza de qual é o seu quarterback ainda. Porque eles tentaram com o Tua e ele deu certo, daí ele não deu certo, daí voltou o Fitzpatrick, então nessa onda, qual será que a gente deixa? E eu acho que isso vai complicar eles, porque tu não ter o teu quarterback definido, tu não saber qual é o teu plano de jogo, isso é bem complicado. Então eu acho que vai dar Bills isso aí. E porque o Miami jogando e no frio não tem um histórico muito bom. Eu vi um negócio que jogando, ele estava em Fahrenheit, então 50, jogando menos de 50 Fahrenheit, eles perderam 7 de 8 jogos. Então eu acho que não vai dar Miami isso aí.
É, e esse fator clima aí, esse fator frio, é algo que a gente pode comentar depois, claro, com o Buffalo Bills, que agora nesse inverno vai ter esse fator para jogar, e o Green Bay Packers também, né? E o Green Bay Packers pode ter esse fator até a final da conferência, então seria algo bem interessante, mas é quando a gente for falar da NFC, a gente traz isso. Então eu também tô achando que para os Dolphins vai ser bem difícil vencer os Bills, mas eles podem contar daí com uma derrota de alguns desses adversários. Vamos analisar agora, ver se tem essa possibilidade, né? Porque o Baltimore Ravens joga contra o Cincinnati Bengals, então vencendo os Bengals, que é algo bem provável de acontecer, né? Tudo bem que os Steelers perderam, mas eu acho que os Ravens não vão perder essa partida, porque são um time muito mais completo, com muito mais qualidade. Mas caso aconteça, eles ainda passam, caso os Browns ou os Colts percam seus jogos. Então tem toda essa questão. Tu também tá nessa que os Ravens não perdem para os Bengals ou tá com um pezinho atrás ainda?
Eu não duvido de nada, porque esse Ravens essa temporada foi bem frustrante. E parece que os Bengals decidiram que eles iam jogar nessas últimas semanas para estragar sua escolha geral do draft mesmo. Então, tem um pouco de honra também, ok, mas eu não sei. Eu, na verdade, acho que vai dar Ravens, mas eu não ficaria surpresa se o Baltimore perdesse, porque a última vez que Baltimore precisou ganhar um jogo contra os Bengals para ir para a pós-temporada foi 2017 e eles perderam. E também era assim muito clara a superioridade dos Ravens. Então na NFL a gente nunca duvida, né, do confronto, o famoso confronto divisional, que pode dar qualquer coisa. Mas acho que vai dar Ravens, sim.
E se tem um time que entra com vontade de matar o adversário em confronto divisional, ainda mais valendo coisa, é o Cincinnati Bengals. Muito se falou já dos Bengals serem um time sujo, com bastante jogador ali que gosta de partir ali para uma jogada mais ríspida. É, o time dos Bengals segue assim, sabe? Tem seus jogadores assim, que gostam de fazer isso e eles querem prejudicar os rivais. Isso daí tá claro. Eles já prejudicaram os Steelers. O Cleveland Browns eles não prejudicaram, não sei como, né? Mas beleza. Mas vamos falar dos Browns agora, porque os Browns, meus Browns, meus Browns, ai meus Browns, porque era só ganhar do New York Jets e a situação estava tranquilíssima, era só ganhar, repito, do New York Football Jets e eles perderam para o New York Football Jets. Cara, o Cleveland Browns não dá para acreditar. Eu aposto neles do Super Bowl, tudo bem, já foi uma loucura, mas agora como é que eu vou ter confiança num time assim? Que perde para os Jets, Mari. Me explica. Tu tem
É,
alguma explicação?
então, o que que eu vou te falar, né? Os Jets, eu acho que foi que eu não sei te dizer o que aconteceu com os Jets. Eu acho que depois que eles ganharam e perderam a draft pick, eles decidiram que não importava mais, que eles iam mostrar que eles jogadores queriam jogar. Porque quando no início da temporada tu olhava pros Jets, tu olhava e dizia, tá tudo errado com esse time. E daí agora tu olha e tu vê, não tá tudo errado com esse time. Tem uma coisa errada com esse time e essa coisa se chama Adam Gase. E eu não sei como ele tá empregado ainda, ninguém sabe como ele tá empregado ainda, mas é claro que os jogadores dos Jets querem jogar e que tem jogador ali que sabe o que tá fazendo. Eu acho até que isso aí é até um grito de apoio ao Sam Darnold, dizendo, não, ele é o nosso quarterback, a gente quer ele aqui, manda o Sunshine pra Jacksonville, a gente tá feliz com ele, se livra dessa droga, desse técnico. Porque eu não sei, eu não tenho explicação para isso.
Pois é, e os Jets ganharam dos Rams e dos Browns, que são times que estão brigando por playoffs, não faz sentido nenhum. E eu acho que eles ainda ganham dos Patriots na semana 17. Só pra
Tomara.
dar a minha opinião, né? Então, tipo, e eu torço que na segunda-feira, como é chamada Black Monday, o Adam Gase seja um dos demitidos, né? Eu tenho até a minha listinha aqui, é o Adam Gase, o Anthony Lynn. Tu tem mais algum nome aí na lista? Deixa eu pensar se tem mais
Eu
algum.
acho que o Bruce Arians vai pro saco.
O Bruce Arians?
Bruce Arians não é do Buccaneers?
Sim.
Eu acho que ele vai. Porque o
Ô,
Tom
louco.
Brady e ele estão brigando.
Tá, mas eles vão pros playoffs, né?
Não, é. Na Black Monday não, mas eu acho que depois da.
Ah, tá. É, daí vamos ver como vai ser o desempenho nos playoffs, né? Isso daí vai ser fundamental, mas, pois é, tem toda essa questão. Enfim, mas Anthony Lynn e o Adam Gase são nomes que eu tenho que ver demitidos, assim. Se não forem demitidos, eu vou ficar muito frustrado. O head coach dos Jaguars, o Doug Marrone, eu também gostaria de ver ele longe, mas vamos ver como é que ele vai trabalhar com o Trevor Lawrence. Enfim. Mas é isso. Daí os Texans precisam de treinador, tudo mais.
Sabe o que eu tenho medo?
Diga.
Eu acho que o Robert Saleh não vai ficar mais uma temporada como coordenador defensivo e vai virar head coach na próxima temporada.
Ah, mas isso é certo, é certeza. Ele
Não,
vai
é
ficar.
certeza. E
É
eu
certo.
acho que ele vai para um desses times aí.
Pois é. Talvez ele vá para Houston. Não sei, vamos ver como é que vai ser, mas é uma situação preocupante ali pro nosso Niners, que a gente obviamente tem que mencionar, afinal, a Ninerscracia reina no falando de FA. Mas enfim. Voltando para a situação Cleveland Browns, né? Que é uma situação que me deixou pistola, porque era só eles ganharem, eles já estavam basicamente classificados e podiam ainda brigar pelo. Não, não iam brigar pelo título de divisão porque os Steelers venceram, mas iam estar basicamente classificados. Então o que que eles têm que fazer? Eles têm que vencer o Pittsburgh Steelers, vencendo na semana 17. Eles estão dentro. Ou contar com uma derrota dos Colts para Jacksonville. Então, o Cleveland Browns tem que vencer, né, Mari?
É, realmente, porque ficar dependendo do. Tudo bem que o Jackson foi o time que ganhou e ia ser muito engraçado ver os Colts perderem pro pior time da temporada.
Duas
Os
vezes.
dois jogos. Mas ficar dependendo de Jackson, viu? Eu não confio não, viu? Eu prefiro vencer.
É, e para esse jogo contra os Steelers, o Baker Mayfield tem que jogar muito bem, tem que fazer coisas diferentes, e o time tá passando por essa crisezinha do coronavírus, que teve o Jarvis Landry, que não jogou contra o New York Jets e fez muita falta. Então vamos ver como é que vai chegar esse Cleveland Browns aí, fica acompanhando as nossas redes sociais, a gente vai trazer bastante informação dessa última semana da NFL, principalmente, porque vai pegar fogo. E o Indianapolis Colts, que a gente já falou que podem vencer a divisão caso vençam os Jaguars e contem com uma derrota dos Titans, eles também podem se classificar caso não vençam a divisão, porque eles estão ali com uma campanha boa, eles têm que vencer os Jaguars e contar com uma derrota de um dos três acima. Se eles ganharem um dos três de cima perderem, o Dolphins, o Ravens ou os Browns, o Indianapolis Colts passa, daí só tem que ver em qual colocação. Então vai ser uma situação louca. A AFC tá bem interessante. E eu tô gostando de ver o que que vai acontecer aí nessa conferência. Mudando de página agora, vamos para a NFC. A NFC tem o Green Bay Packers, como campeão da AFC Norte com seed 1 já. Então o Green Bay Packers vai mandar seus jogos todos no Lambeau Field, então com neve provavelmente, com uma friaca desgraçada. Isso faz uma diferença, a gente viu no Sunday Night Football, né, Mari? Porque o que jogou Aaron Rodgers e Devante Adams e o que foi difícil para o Derrick Henry correr, mesmo com a defesa dos Packers sendo horrível marcando corrida, a gente viu que a neve foi um jogador a mais ali para Green Bay.
É, realmente. A neve em Green Bay é um negócio que se o time não joga com neve em casa também é muito difícil. Ah, e isso que se comentou, né? Eles estavam jogando com um time que está acostumado a jogar com os Patriots, no final da temporada também. E mesmo assim a neve foi um fator clássico. E é lindo, né? Eu acho o Lambeau Field lindo com neve, mas é muito triste, principalmente para quem corre. Para quem corre é muito complicado. Então, tu apostar num time corrido, que é o Titans, e não conseguir que o teu melhor jogador faça o estrago que ele precisa fazer, é muito complicado.
Sim, até porque ele correu 23 vezes para 98 jardas. Tudo bem que foi uma jardagem interessante, Mas a gente viu que daí, por exemplo, do outro lado, o Aaron Jones, que mal jogou, ele fez quase 100 jardas. E teve o AJ Dillon, né, que foi um cara que tava sumido ali, passou por lesão e tudo mais. E daí ganhou muitas corridas, ele fez 2 touchdowns, correu muito bem. E é uma arma nova para esse ataque do Green Bay Packers que surge. Muito interessante, é um ataque que agora, meu amigo, olha só. Tem o Aaron Rodgers que tá com uma temporada digna de MVP, e eu tô achando que ele vai ganhar esse prêmio de MVP, porque o que ele tá jogando é um absurdo.
Merecidíssimo, vai ser, inclusive.
Exatamente. Tem o Davante Adams que tá ali top 3 atual de wide receivers, na minha opinião é o melhor wide receiver atual ao lado do Stephon Diggs, do Buffalo Bills. Tem ainda outros jogadores que aparecem ali, tem o Tonyan, que é o tight end, daí tem esse jogo terrestre com o Aaron Jones, com o AJ Dillon. Tem o Jamal Williams também para participar. Às vezes parece lá o Marques Valdes-Scantling. Tem também o Equanimeous St. Brown, que foi um cara que fez o touchdown. É um nome muito legal, o nome do Equanimeous St. Brown. Então esse ataque do Green Bay está muito forte. E a defesa, a gente sabe que tem os problemas contra o jogo terrestre, mas marcando passes está se mostrando muito boa. Teve 2 interceptações em cima do Ryan Tannehill. Está marcando muito bem os recebedores, então tá fazendo um trabalho um pouco mais decente do que vinha fazendo. Não é o ideal, não. Mas vai ter que lidar com isso nos playoffs. Vamos ver como é que eles vão trabalhar isso. Eles vão ter folga na primeira semana de playoffs. Podem estudar melhor os adversários, podem treinar mais isso. Então eu espero que o Green Bay Packers consiga isso, né? A Mari já demonstrou a sua torcida pelo Green Bay Packers. Teve mais alguém do Falando de FA que demonstrou?
O Paulo.
O Paulo também já demonstrou. O único que vai torcer mesmo pro seu time nos playoffs é o Matheus, né? O Matheus é do Pittsburgh Steelers. O resto é só achar a torcida. O Gabriel eu sei que vai torcer pro Buffalo Bills e pro Kansas City Chiefs. O André eu acho que vai torcer pro Kansas City Chiefs e pro New Orleans Saints, não sei. Eu vou torcer pro Cleveland Browns se for. Se não for, eu vou pro Buffalo Bills. Porque tem Josh Allen, né? Que é um deus. E a Mari vai torcer pro Green Bay Packers, né? Que...
Então e vou, inclusive, agora exaltar o Green Bay Packers, então, porque eu estou iludida. A última vez que o Green Bay Packers ganhou o Super Bowl foi na pior temporada da defesa, que o Aaron Rodgers ganhou o troféu de MVP porque ele carregou o time sozinho. Davante Adams está saudabilíssimo, a gente já viu a diferença dentro dessa temporada dele saudável e dele lesionado, e ele está um absurdo. Rodgers Adams é a melhor conexão da NFL atualmente. Então, assim, ó, eu estou iludida. Me aguarde em fevereiro com o meu bonezinho do Packers e minha jersey do Aaron Rodgers.
A Mari já até esqueceu quem é o Francisco 49ers.
Isso daí não, isso aí eu já tô sonhando com setembro. Eu vi umas fotos do Nick Bosa hoje e fiquei emocionada.
Então vamos ver como é que vai ser. O resto da NFC Norte tem o Chicago Bears, que ainda tá na briga 8-7. A gente já vai falar sobre essa briga. E o Minnesota Vikings e o Detroit Lions eliminados, então já tá meio que decidido aí, só falta ver a questão do Wild Card. Na NFC South, o New Orleans Saints tá com 11-4, o New Orleans Saints que massacrou o Minnesota Vikings na última sexta-feira com 6 fucking touchdowns de Alvin Kamara. O que falar disso, Mari?
Então, eu não sei nem o que dizer, entendeu? Porque não foi o New Orleans Saints jogando, foi ele sozinho. E realmente, que bom que tava jogando ele sozinho, porque, cara, foi um absurdo, foi um absurdo, foi bonito de ver, foi assim, um espetáculo de jogo para quem gosta de jogo corrido, porque ele fez a defesa de gato sapato. Então, assim, ó, eu não tenho nem palavras, eu fiquei lisonjeada de poder assistir um espetáculo desses. Uma pena que eu não tenho ele no Fantasy.
Teve muito fantasy sendo definido, porque foi a última rodada do fantasy, né? A final na maioria das ligas. Então, Alvin Kamara teve a pontuação de 57.4, se eu não me engano. Foi a quarta maior da história do fantasy futebol. E ele fez 6 touchdowns. Um absurdo que o Alvin Kamara fez. Foi o nosso MVP da semana, obviamente, né? Que você confere ali no nosso Instagram. Então, que absurdo fez o Alvin Kamara. O Tampa Bay Buccaneers também garantiu sua vaga pelo Wild Card, então já garantiu ali sua... É a quinta melhor equipe ali, tem o Seed 5, então, do Wild Card nos playoffs. Carolina Panthers e Atlanta Falcons eliminados, né? Essas equipes a gente vai falar muito mais depois, quando a situação for de draft. Semana que vem a gente já traz a tabelinha pronta da primeira rodada do draft, que a gente já vai saber. O Miami Dolphins, inclusive, está bem feliz, né? Que está torcendo por derrotas do Houston Texans, pois com derrotas do Houston Texans, sua escolha será ainda maior. Então a gente tem toda essa questão. Vamos para a NFC Oeste, porque a situação daí já começa a embaralhar. Não é a situação mais complicada, porque tem uma NFC Leste ainda para falar, mas o que, que a gente já tem? Seattle Seahawks garantiu a divisão, venceu o Los Angeles Rams, então conseguiu essa vitória importante e conquistou a divisão, então está nos playoffs. E daí a gente tem o Los Angeles Rams com 9 vitórias, 6 derrotas, e o Arizona Cardinals com 8 vitórias, 7 derrotas. E eles se enfrentam na semana 17. Que jogão vai ser esse? Eu queria muito que esse fosse o nosso querido Sunday Night Football, mas não será, porque ainda tem NFC Leste para acontecer ali. Então vamos já, antes de falar da NFC Leste, que é a última coisa que a gente vai falar, vamos falar sobre essa situação de Wild Card, porque além de Rams e Cardinals, quem tá na briga é o Chicago Bears. Então, duas dessas três equipes vão para os playoffs. E o que que tem nessa briga? O Los Angeles Rams, se vencer os Cardinals ou perder para os Cardinals e contar com uma derrota dos Bears contra o Green Bay Packers, eles se garantem nos playoffs. O Chicago Bears, se vencer os Packers ou perder e contar com uma derrota dos Cardinals para os Rams, os Bears estão nos playoffs, Mitchell Trubisky levando os Bears para os playoffs. É essa. E o Arizona Cardinals, basta vencer os Rams, que eles estão nos playoffs, e tiram daí os Rams dos playoffs, caso, né, o Chicago Bears também vença. Mariana Marciai, o que que tu acha que vai acontecer nessa patifaria aí? Porque a gente tem essas questões as seguintes. O Chicago Bears pega o Green Bay Packers. Será que eles vão com um time misto? Será que o Aaron Rodgers vai jogar essa última partida? A gente não tem essa certeza. E o Los Angeles Rams não vai ter o Jared Goff, que ele machucou o dedo, tá fora da partida. Então a situação tá difícil pro Los Angeles Rams. O que que tu tá achando de tudo isso?
Vou te dizer o que, que eu acho que vai acontecer, tá? Os Packers estão com a folga na primeira semana dos playoffs. Tranquilo. O Aaron Rodgers está em campanha para MVP. Tu acha que ele vai deixar o Matt LaFleur chegar para ele e dizer: tu não vai jogar hoje? Não. Ele vai dizer: eu sou o MVP dessa temporada, eu vou jogar este jogo e eu vou socar o Chicago Bears até não aguentar mais, porque ele só perdeu um jogo pro Chicago Bears desde que ele é titular em 2016. Então, eu acho que o Chicago Bears vai tomar uma surra dos Packers. Se não tomar uma surra, vai perder igual, que é o que importa. E daí Rams e Cardinals é que fica interessante, porque eu sou fã dos Rams, mas os Rams perderam pros Jets. Então aí fica triste. E que assim, ó, divisional realmente é mais difícil de falar, principalmente divisional da NFC. O meu sonho é que toda a NFC, fora os 49ers, vão pra gente poder ter a defesa de que a gente é a melhor divisão e, portanto, tem três times ali, só por isso que a gente não foi pros playoffs. Se a gente não tivesse que jogar duas vezes com os três times que estão nos playoffs, a gente teria ganho. Mas, daí eu não sei te dizer, eu acho que Chicago não vai aguentar, até porque seria muito triste ver o Mitchell Trubisky nos playoffs e talvez eliminar na sorte um time mais merecedor.
Pois é, é que toda essa situação do Jared Goff não jogar, por mais que ele não seja o quarterback perfeito ali e tudo mais, mas vai entrar quem? Não sabe nem quem vai entrar ainda, tem toda essa dúvida de quem vai ser o quarterback titular dos Rams. E que entrar não vai ser um cara que vai fazer tanta diferença assim positivamente. E os Cardinals são um time forte no ataque. Tudo bem que perderam pro 49ers no último sábado, mas como tu disse, né, de duelo divisional as coisas são bem diferentes. No outro confronto entre eles, os Rams venceram, então vamos ver como é que vai ser esse. O que eu estou achando que vai acontecer é o seguinte: eu acho que os Cardinals vão vencer os Rams, e eu acho que os Bears vão ganhar dos Packers. Eu não tô crendo nessa tua...
Na minha teoria do Aaron Rodgers.
Não tô crendo. Não, eu não vou dizer que eu não quero ver o Mitchell Trubisky nos playoffs, porque eu quero ver o Mitchell Trubisky nos playoffs. Eu acho que vai ser algo bem engraçado, assim. E o Mitchell Trubisky é um cara engraçado de se ver jogar, porque às vezes ele faz umas coisas muito boas, que a gente fica: como ele fez isso? Mas às vezes, a maioria das vezes ele faz umas coisas bem ruins que a gente fala: ah, é o Mitchell Trubisky. Mas enfim, Eu não vou botar minha mão no fogo nesse duelo, porque, olha, vão ser jogos muito interessantes, assim. Então, essa situação toda vai ser decidida ali no horário das 6h25 da tarde, esse duelo do wildcard. Eu acho que Bears e Packers jogam antes, né? Jogam às 3, deixa eu só confirmar aqui. Não, jogam às 6h25, então a gente vai saber já os classificados da NFC do wildcard às 6h25. E da NFC Leste, a gente só vai saber depois do Sunday Night Football. Por quê? Porque na NFC Leste a gente tem a seguinte situação: Philadelphia Eagles está eliminado. Conseguiu ser eliminado finalmente na semana 16, uma equipe da NFC Leste. A gente tem o Washington Football Team com 6 vitórias e 9 derrotas. O Dallas Cowboys com 6 vitórias, 9 derrotas. E o New York Giants com 5 vitórias, 10 derrotas. Qual é a treta aí? O Washington enfrenta a Filadélfia. Então a gente tem, na teoria, que o Washington jogando com o Alex Smith é favorito. Aliás, né? Um assunto que
É.
a gente pode até comentar: Dwayne Haskins foi dispensado. Quer comentar algo sobre, Maria, antes da gente seguir? Porque eu acho que seria algo legal da gente comentar.
É, ele basicamente jogou a carreira dele no lixo porque ele é um inconsequente. Foi isso que ele fez. Eu não sei, assim, como dissertar sobre. Ele foi, depois do jogo, perdeu o jogo e decidiu que ele ia fazer uma festinha particular com algumas pessoas que trabalham em clubes noturnos e simplesmente colocou em risco toda a organização do Washington. E acho que ele nunca mais vai jogar na NFL. Eu acho que é isso mesmo.
Eu acho que ele já tá vendo um time para jogar na CFL, né, na Canadian Football League, que eu acho que é o máximo que ele vai conseguir, porque ele jogou realmente a carreira dele fora. Ele que foi a 15ª escolha geral do draft de 2019. Era um quarterback que teve uma carreira muito boa em Ohio State, mas, né, deixou a desejar e foi inconsequente, como a Mari bem pontuou. Então, ele jogou muito mesmo a carreira dele fora e o Washington perdeu essa escolha, né? Então vamos ver o que que vai ser. Alex Smith ainda não é certeza, mas, cara, o que eu tô torcendo pro Washington ganhar essa divisão com o Alex Smith jogando é um absurdo. É um absurdo. Porque seria a história, uma das melhores histórias da história da NFL. Então eu tô torcendo muito por isso. Mas vamos ver se ele vai jogar. Então o
E
Washington,
outra, né?
diga.
Que Filadélfia é o único time da NFC e esse que está completamente eliminado. Então, eles estão jogando só para atrapalhar o adversário. Eu não sei se eles vão ganhar com essa mentalidade.
É, e até porque eu vejo os Eagles tendo muito mais rivalidade contra os Cowboys e os Giants do que contra o Washington. Então não, né? Não vai ter entregar o jogo, eu acho, né? Mas eu não sei se eles vão entrar com toda essa vontade aí para eliminar o Washington. Eu acho que eles entrariam com muito mais vontade de eliminar Dallas ou Nova York. Mas enfim, esse é o Sunday Night Football. Só que às 3 horas da tarde do domingo, Dallas e Nova York se enfrentam. Então quem ganhar vai ter que esperar até o Sunday Night Football para torcer contra o Washington, porque quem ganhar e se o Washington perder, tá dentro dos playoffs e ganha a divisão. Então essa é a situação da NFC Leste. Então nenhum deles está brigando por wild card, é tudo isso é briga pela divisão, pela NFC East. E nesse jogo Dallas e Nova York, Mari, em quem tu apostaria?
Cara, eu tô com Dallas, eu acho. Eu acho muito difícil, porque os dois times tiveram vários vacilos, assim. Nova York ganhou do Seahawks, que eu ainda não sei como é que isso aconteceu. Mas eu acho que Dallas tá melhor pra ganhar.
Pois é, eu também tô contigo nessa, até porque lá nas prévias, lá antes da temporada começar, eu dava Dallas como um dos favoritos a candidato ao Super Bowl, né? A gente viu que a coisa não andou nada bem. Eles conseguiram dar uma recuperada ali nas últimas semanas e estão ainda na briga. Eles pareciam estar eliminados, daí voltaram. E assim, se o Alex Smith não jogar, eu acho que Dallas vence essa divisão. Porque eu acho que o time de Washington sem um quarterback ali que saiba distribuir o jogo é um time muito fraco, porque daí vai ter só a defesa e acho que a defesa não vai conseguir segurar totalmente o ataque dos Eagles, sabe? Eu acho que o ataque dos Eagles está mostrando uma consistência legal e eu acho que eles podem sim vencer. E o Dallas Cowboys eu acho que é bem favorito contra os Giants. Bem favorito não, não vou usar esse termo porque eu acho que eu posso queimar muito minha língua. Mas eu acho que tem um leve favoritismo contra Nova York, porque tem um ataque com muitos jogadores interessantes. O Andy Dalton tá fazendo esse ataque jogar. E a defesa tá ali existindo e tentando fazer algumas jogadas interessantes, só que não com muito sucesso. Mas eu acho que Dallas vence Nova York, e dependendo de quem vai ser o quarterback de Washington, daí a gente tem que ver esse Sunday Night Football. Mas muita gente criticou esse Sunday Night Football, só que eu achei o mais legal.
Por assim dizer. É que vai ser o que vai botar mais gente pra assistir, né?
Exatamente.
Eu entendo essa escolha.
Vai ser o que mais vai botar a gente pra assistir e vai estar decidindo um negócio, assim, vai ser a decisão na hora. Vai, tipo, faltar uma vaga pros playoffs e vai ser essa vaga. Porque se fosse o jogo entre Rams e
Cardinals,
poderia já ter um time eliminado ali, sabe? Então, tipo, se o Chicago Bears vencesse os Packers, a gente já não ia ter tanta graça esse jogo, sabe? Ah, ia ser só pra ver quem ia passar mesmo, tudo bem. Não tanta graça igual, tipo, Eagles e Washington, que vai, tipo, decidir uma divisão, por exemplo. Essa é a minha visão, sei lá, eu concordo, que eu aceito quem gostaria de ver outro Sunday Night, mas eu gostei desse também. Então, vivam com isso, apenas. Então, então é isso. A gente tem uma loucura aqui, né, pra acontecer nesse domingo, todos os jogos no domingão. E eu só quero ver logo isso. Eu tô muito hypado porque é semana 17. E hypado também, né, Mari? Porque na sexta-feira tem College Football Playoffs. E eu queria também já pedir palpites, só palpites. Não vamos entrar em muitos detalhes. Vai ter material no Instagram na quinta-feira falando mais sobre esses duelos, jogadores pra ficar de olho e tudo mais. Então fica ligado lá no nosso Instagram. Porque vai ter Notre Dame contra Alabama, que é um jogo bem interessante. Alabama foi a número 1 contra a Notre Dame, que foi a número 4, e perdeu o segundo lugar para Clemson, porque na última semana que eles jogaram, teve esse duelo entre Clemson e Notre Dame, daí a equipe do Sunshine levou a melhor. E eles protagonizaram também nessa temporada um outro duelo muito interessante, que Notre Dame venceu Clemson, só que os Tigers estavam sem o Sunshine porque ele estava com coronavírus. Então foram dois duelos bem interessantes, principalmente esse primeiro, que foi muito apertado, teve duas prorrogações. Mas eu acho que a Alabama é franca favorito para vencer esse duelo contra a equipe de Notre Dame. Tu acha que tá nessas também? Esse time de Alabama aí tem uns jogadores muito interessantes ali, o Devonta Smith, é o wide receiver, tem o Najee Harris, que é um baita running back também. O que tu tá achando aí, Mari? Vai dar Alabama?
É, eu vou te falar que eu não acompanho muito college de futebol, eu tô mais ligada no outro confronto que vai rolar, mas eu, pelo que eu vi por cima, assim, essa semana, dei uma lida, eu acho que vai dar Alabama também, mas eu tô mais ligada é no Clemson e Ohio, esse eu tenho várias coisas pra comentar, inclusive.
Então comente, já está no gatilho aí para comentar, porque esse jogo às 10h45 da sexta-feira, primeiro dia do ano, é uma maravilha, porque é aniversário do meu pai. E também tem College Football Playoffs.
Olha,
isso
só que
aí é maravilhoso. É maravilhoso.
Vai ser um churrasco da hora esse aí.
Nossa, vai ser maneiríssimo. O que tu tem aí pra falar desse duelo? Porque Clemson jogou mais nessa temporada, porque o Ohio State teve jogos reduzidos, muitos jogos cancelados. Mas é o duelo dos dois principais quarterbacks dessa classe, né?
É, não só dos dois principais quarterbacks, mas é que o que eu acompanho por cima de college football é o Ohio State, principalmente depois da seleção do Nick Bosa, porque eu comecei a ver as comparações dele com o Chase Young, comecei a me aprofundar em Ohio State. Para mim, Ohio State agora é o meu novo ídolo no que se chama college football, porque o treinador deles de defensive ends é fantástico. Eu acho que o Sunshine vai receber uma pressão interessante, vai ser muito interessante para ver, especialmente como é que ele lida com pressão contra caras que são o top do pass rush que tem no college football. Então eu estou muito interessada. Eu acho que ele vai talvez se consagrar. Se eu não me engano, o Clemson ganhou os últimos dois anos. Me corrija se eu estiver errada.
Não, teve LSU e antes Clemson.
Tá, então eu acho que ou ele se consagra e mostra assim, ó, realmente eu sou o melhor jogador dos últimos muitos anos e eu tô aqui para levar Jacksonville às estrelas, ou ele vai tomar uma paulada dos pass rushers de Ohio State, e o Justin Fields vai ser o cara. Então, esse aí eu tô interessado, esse aí eu tô vai ficar bem de olho.
Pois é, é que a gente tem, as duas defesas são muito boas, as defesas de Clemson e Ohio State estão revelando muitos jogadores, e tu até mencionou, né, o Ohio State, tu a recém até falou do, que saudade de ver Nick Bosa jogando no Twitter. O Pro Football Focus, ele botou a maior nota de calouros edge rushers desde 2015.
Os três são Ohio State.
Exatamente, Nick Bosa em 2019 pelos 49ers, Case Young por Washington em 2020 e Joey Bosa em 2016. Três produtinhos de Ohio State, que é uma máquina de produzir defensive ends. Cornerbacks também saem muito bons de lá, Marshon Lattimore é um bom exemplo disso. Mas Clemson também tem suas peças interessantes, né? E principalmente no ataque, eu vejo muitos jogadores saindo bons de lá, né? A gente já teve, claro, vai ter o Trevor Lawrence, o Deshaun Watson já foi quarterback de Clemson, levou o time ao título, inclusive. Então, vai ser um duelo muito legal. Eu tô muito mais pilhado pra ver esse Ohio State Clemson. Eu sou torcedor de Ohio State no college football. Mas eu tô achando que vai dar Clemson nessa, porque o Sunshine é diferenciado. E tu, Mari?
É, eu, o meu coração também é o Ohio State, até pelo que eu falei, né, Nick Bosa, que saudade desse homem em campo, mas eu acho que é o momento dele se consagrar, é o momento dele mostrar que valeu todo o hype de um ano inteiro falando que ele ia ser o pick number one. O futebol dele melhorou muito, assim, não que ele fosse um mau jogador, muito pelo contrário, ele era um bom jogador, mas tu consegue ver a clara evolução dele. Ele é um cara que eu acho que é que nem o Joe Burrow tá pronto para entrar direto, né, como starter, então vai ser muito interessante isso. Eu acho que ele que vai ser o jogo da consagração dele, mas o coração é o Ohio State.
É um jogo bem legal para ver o Justin Fields em campo, porque todo esse hype em cima do Trevor Lawrence, não teve tanta gente assim, tipo, que não acompanha tanto, não teve tantos olhos assim pro Justin Fields, só que ele é um cara bem interessante de se acompanhar. Vamos ver como ele rende num jogo desse tamanho, para ver se ele vai sim figurar ali entre o top 5 do draft do ano que vem. Vamos ver. É um jogo bem interessante. E a gente também vai ter os bowls. Vai ter amanhã, se eu não me engano, no dia 30, no dia 31 também. Eu posso até pegar aqui. Mas, cara, eu tô muito pilhado para esse jogo aí, o College Football Playoffs. Para quem não acompanha o College Football a fundo, os playoffs já valem muito a pena, porque tem muitos jogos bem interessantes durante a temporada regular. Mas o College Football Playoffs tem toda uma magia, sabe? Então é muito legal de acompanhar, e a gente vai acompanhar também no nosso Twitter, então fica ligado no @ falando de FA. Inclusive, já trazendo algumas informações de College Football, teve também os candidatos ao Heisman Trophy, né? Trevor Lawrence é um dos candidatos, que é dado ao jogador mais espetacular da temporada do College Football. Além do Trevor Lawrence, tem o Mac Jones, o quarterback de Alabama, o Devonta Smith, wide receiver de Alabama, que é muito bom, por sinal. Nossa, é um wide receiver número 1 muito bom. E tem o Kyle Trask, de Flórida, que é o quarterback de Flórida. Então, tem esses quatro finalistas aí do Heisman Trophy. E os bowls que a gente vai ter, os principais de ano novo, que formam o New Year's Six, serão o Cotton Bowl, dia 30, às 22 horas, entre Oklahoma e Flórida. Oklahoma, que foi a número 6, contra a Flórida, número 7. O Peach Bowl, no dia 1º, às 2h30 da tarde. Então, antecipando toda essa festa aí do College Football Playoffs, que começa às 7h. 7h30, se eu não me engano, o jogo de Alabama contra Notre Dame. Tem Cincinnati contra Georgia. Cincinnati fez uma campanha muito boa, mas por estar numa conferência menos tradicional, não conseguiu ficar entre os quatro para os playoffs. Contra a Georgia, que foi em nono. Vamos ter Iowa State, do nosso querido George Kittle, né? Saudades.
É, esse eu simpatizo também.
É, eu também gosto bastante. Também do nosso querido CJ Beathard.
É, e tu vai entender que eu apostei, confiei que os 49ers iam ganhar justamente pela conexão Better-Kittle, que podia estar acontecendo há mais tempo.
É verdade.
Em vez do Nick Mullins, né? Mas tudo bem.
Sim, e Iowa State ficou em 10º no ranking, vai enfrentar o Oregon, 25. E Texas A&M, que bateu na porta ali, ficou em quinto lugar no ranking, teve uma campanha muito boa contra North Carolina, 13º. Esses dois jogos acontecem no segundo dia do ano, o primeiro às 18 horas e o segundo às 22 horas, então todos vão ter transmissão da ESPN. Então, bora acompanhar esses jogos ali também, porque imagina que delícia, ano novo, sexta-feira, dia 1, tem College Football Playoffs e também tem jogos do outros bowls. No dia 2, tem dois bowls pra gente acompanhar. E no dia 3, semana 17 da NFL. Pro amante do futebol americano, isso é o paraíso. Então, quem tá acompanhando, é obrigatório assistir jogos de futebol americano neste final de semana, neste início de ano de 2021. Graças a Deus está acabando 2020, ninguém aguenta mais este ano. E é isso, né, Mari? Desejar um feliz ano novo para todo mundo aí que está nos acompanhou 2020 todo. Foi um ano desgraçado, mas de muito crescimento pro Falando de FA e pro futebol americano. E um feliz ano novo para ti, para tua família, pro restante da nossa equipe do Falando de FA também. Valeu pela parceria aí, Mari.
Falou, Alex. Feliz aniversário pro teu pai, feliz ano novo. E é os guridos falando de FA, vamos lá, né?
Dale, então é isso. Valeu, até a próxima. Acompanhe o nosso podcast no Spotify, no Anchor, Google Podcasts, no iTunes e em outras plataformas. É isso, valeu. Tchau!